Salve, salve, queridos amigos de experiências compartilhadas. Hoje nós estamos aqui para falar com Elifas Toscano, desabafar um pouco da sua realidade, de aprovado na PGM João Pessoa, também um cara que já foi aprovado na PGE Paraíba, em segundo lugar, na prova discursiva, é técnico, né, da Justiça Federal de Paraíba. Um cara muito competente, que tem uma história de vida bastante aguerrida, pelo que eu já soube. E vai ser uma grande satisfação estar com ele aqui, para justamente saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Deixa eu ver se o Elifas já entrou e desde já você pode deixar sua pergunta aí também. Ele vai trazer para a gente um pouco da sua trajetória e também um pouco da sua caminhada. E aí, Elifas, beleza, velho?
E aí, Felipe, meu amigo, beleza? Tudo na paz, graças a Deus.
Tudo certo, meu irmão? Como é que tá essa quarta-feira aí de cinzas?
Tá tranquila? Então, e aí, tá dando pra me ouvir direitinho?
Tô te ouvindo bem. Eu só peço falar um pouco mais alto, não sei se é porque tá muito baixo teu áudio, mas tá tudo bem, velho. Tava aí na Praia do
Beleza.
Bessa, curtindo um pôr do sol, na Praia de Jacaré, como é?
Hoje não teve praia, não. Mas esse carnaval, praia, piscina e descansar, né? Um pouquinho.
Ô, meu irmão. Coisa boa. Me diga uma coisa, velho. Você trabalha na Justiça Federal da Paraíba, eu vi desde os 19 anos. Quanto tempo, então, você já tem aí nessa função de técnico e de assessor, consequentemente?
Na verdade, Felipe, essa história do concurso para técnico ela é interessante. Foi lá em 2012, eu estava no terceiro período da faculdade, tinha acabado de se instaurar uma greve, e eu vi, por um acaso, eu não participava de grupo de concurso, não tinha ninguém que conversasse comigo sobre isso, mas eu vi que tinha saído o edital para técnico, dia 4 de julho de 2012. A prova era 23 de setembro. E dali eu senti uma, como se fosse arder assim o meu coração, dizendo, faz isso aí que isso vai dar certo. E aí eu comprei até na época um curso lá do Renato Saraiva, e em reta final, meus avós bancaram o curso, foi uns R$ 330, e eu fui de cara ali, estudei bastante, cheguei enquanto meus amigos estavam na praia, estavam descansando, aproveitando a greve, eu estava lá estudando. E aí, no dia, graças a Deus, fiz uma boa prova e passei. Eu fui chamado apenas em 2016,
16.
porque até em 2015 teve aquela turbulência política toda, começou a ter restrição de nomeação e tudo, e aí acabou que minha nomeação foi para 2016. Mas foi bom também, e acabou coincidindo com quase ali o meu finalzinho de curso. E de lá, de 2016 para cá, eu estou na Justiça Federal.
Ô, meu irmão. Desculpa aí, porque é curiosidade, velho. Você estudou onde? Onde é que foi que começou? Eu já vi que começou em 2012, esse despertar em tese. Você falou que foi algo ali que apontou pro teu coração que teria que fazer essa prova, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi esse começo, velho. Isso aí.
Justamente, nesse início eu estava totalmente no escuro. Então, eu não tinha, é algo até que eu anotei aqui para falar, e que deve ficar aí de mensagem para o pessoal, que é cuidado com as vozes que vocês escutam. Isso porque se eu tivesse lá atrás, às vezes, inserido em determinados grupos, se eu estivesse ouvindo o que certas pessoas falavam, que é o quê? Não, você não tem como passar estudando 2 meses e um quebrado. Isso é impossível, tem que estar estudando há um ano, 2 anos. Eu sei que realmente é raro, mas assim, eu não tive essa influência, esse desânimo externo. Mas
Sim.
hoje, em rede social, na época, acho que tu lembra, né? Nossa rede social de concurso era o Correio Web.
É.
Fora o Correio Web. Hoje, a pessoa não tem como ficar alheia a essas informações. Ela chega. Então,
Meu irmão,
cuidado com o que você
me
escuta.
desculpe. Desculpe interromper. É porque duas pessoas já mandaram mensagem dizendo que seu áudio estava baixo. Eu acho que se você puder falar um pouco mais alto, eu acho que já resolve, assim.
Certo. Deixa eu só tentar acertar aqui rapidamente.
Tranquilo, meu irmão. Foi só porque mais de uma pessoa já falou. Acho que agora deu uma melhorada.
Tá me ouvindo melhor?
Agora, meu irmão.
Sabe quando você mergulha na piscina e você entra água no seu ouvido? Aí você tem que fazer assim, ó. Aí você pressiona. Ou então quando você tá andando de avião, quando você faz aquilo ali, pronto. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
Melhorou agora, então.
Show de bola, velho.
Pronto, então vamos lá. E
Meu
aí,
irmão, tu se
começou.
formasse onde, velho? E quando? Primeiro, pra.
Eu comecei o meu curso em 2011, na Universidade Federal aqui da Paraíba. E concluí, por conta das greves e tudo, acabou que atrasou, concluí no meio de 2016.
Ah,
Era para ter
entendi.
finalizado no final. E eu concluí. No final de 2015, eu concluí no meio de 2016.
Isso aqui.
E aí eu fiz esse curso, esse concurso para técnico, e depois eu fui meio que viver a faculdade. Eu fui, participei do centro acadêmico, fui candidato até a presidente do centro acadêmico. Felizmente não deu certo porque judicializaram, mas daí isso, quando deu 2015, justamente eu acredito que foi o concurso que você passou ali da AGU, teve concurso da PFN e da AGU, e eu fiz esses concursos ali mais para o final do meu curso, e foi quando eu percebi assim esse mundo das procuradorias. Ali foi meu start, mas eu não tinha um método de estudo, não tinha um planejamento, eu simplesmente fazia um estudo por meio dos informativos, dizia o direito, que eu gostava muito. É uma forma de aprendizado muito grande, porque ele traz o ensinamento prático e tira aquela abstração ali da lei, daquele contexto, e traz como exemplo prático. Então, eu gostava muito. E eu fiz aquele concurso da PFN da AGU, e na AGU eu fiz 75% dos pontos. Eu fiquei muito próximo de ir para a segunda fase. Mas acabou que, por alguns detalhes, algumas coisas, eu não tinha uma maturidade ainda para conseguir avançar naquele ponto. No outro ano, 2016, eu fui nomeado, e aí em 2016 eu tive uma dificuldade de adaptação no meu trabalho. Fui morar no interior do estado, era uma
Ministro
pressão
Federal.
grande, justamente. E eu era estagiário em 2016, pedi para sair do estágio para assumir como servidor. Ou seja, eu era estagiário da Justiça Federal e no outro dia eu estava como servidor.
Que massa.
E nesse período de adaptação, lá 2016 para 2017, eu não consegui estudar bem. Daí, quando foi já para o final de 2017, quer dizer, eu vou voltar um pouquinho. No começo de 2017 surgiu o edital da PGM Fortaleza, PGM BH. Eu peguei um reta final desse da vida e fui como desesperado ali. Estudava até de madrugada, tudo, e trabalhando, estudando. Resultado, tive uma estafa, não conseguia mais fazer nada, nem trabalhar, nem estudar com qualidade, tive que parar. E a minha prioridade era o trabalho, né? Entre escolher assim, é importante dar uma prioridade. E ali eu percebi que é preciso um equilíbrio nos estudos. E é necessário também uma mentalidade de médio e longo prazo. Então, naquele momento eu entendi isso. Então, me replanejei, coloquei as coisas no trilho, e no fim, já em outubro, acredito, de 2017, PGE de Sergipe. Eu disse, não, é nesse, vai ser minha primeira prova assim de procurado, depois da AGU, que foi meio me aventurando. A PGE de Sergipe foi justamente o momento em que eu dei o start ali. E eu morava em Patos, não sei se tu conhece, Patos, interior da
Conheço.
Paraíba.
É,
Pronto, eu
fala
cheguei
muito
no
do
trabalho.
carnaval de Patos, né? Do carnaval é
Ah,
de Itaí.
tem o São João, né? Que é famoso também.
Não, São João,
São
confundi,
João.
São João de Patos. Isso.
São João,
Que briga com o Campina
exatamente.
Grande, gosta de brigar, né? Dizer que é o melhor.
Tem muitas divergências aqui, mas lá é muito movimentado. E aí eu cheguei no meu trabalho de 7 horas da manhã e peguei, vim dirigindo de Patos, são uns 330 quilômetros, né? De Patos para João
4 horas.
Pessoa. Saí de 2 horas da tarde, cheguei aqui de 6, em João Pessoa, de 6 e alguma coisa, e peguei o um ônibus para Sergipe de 7 horas da noite, cheguei lá no outro dia de 6 horas da manhã.
Maria, coragem.
Então aí foi a minha primeira
Chegou e
aventura.
foi fazer a prova direto, assim, bate pronto.
Na hora eu cheguei no sábado, né? Aí descansei o sábado e no outro dia fiz a prova. aquele resultado de Sergipe me animou, porque o corte, salvo engano, foi 83 e eu fiz 73. Isso com pouco tempo ali de caminhada. Nesse momento, eu estava. Depois que passou esse momento, aí eu fui me preparar para o casamento. Eu me casei em abril de 2018. Aí toda aquela
Massa.
movimentação. Fiz a PGE de Pernambuco. E na PGE de Pernambuco, foi onde eu consegui chegar ainda um passo mais perto. Mesmo sem conseguir ter uma rotina de estudos muito forte, mas tentando manter, mesmo que pouco. É isso que eu tento passar para o pessoal. Algumas pessoas estão me acompanhando já no Instagram. Que existem momentos de desmotivação e momentos em que a gente acaba sofrendo fatores da vida que nos tiram realmente tempo, que tiram concentração, mas é importante continuar. Então, uma hora por dia, continuar persistindo na meta, porque depois, para retomar aquele ritmo, vai ser muito mais tranquilo. E aí, em Pernambuco, o corte foi 79 e eu fiquei com 76. Só que o que me machucou nesse concurso, isso aqui foi uma das. Eu tenho muito isso que me indignar. Eu olho meus resultados, eu analiso muito as minhas provas, eu tenho essa busca por me conhecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande em terceirizar esse serviço de autoconhecimento. Para mim, o que é que eu devo fazer? Primeiro, olhar para dentro, olhar para si próprio. Ver onde é que eu posso encontrar essa falha. E naquele momento, qual foi o mais evidente? 15 questões de administrativo e eu acertei 7. Se eu tivesse feito a mesma média das outras matérias, eu teria ido para a segunda fase. Então, ali eu percebi, opa, estou com a lacuna de uma matéria que eu achava que eu ia bem. Aí eu estudei bastante. Aquilo ali, aquela disciplina
Em administrativo.
administrativa. Chegou no em agosto, finalzinho de julho, edital para PGM João Pessoa. E aí minha cidade disse, não, essa eu preciso agarrar. Fiz ali uma preparação muito forte, fui para cima. Chegou ali, a prova foi em novembro, meados de outubro, eu sofri aquele abalo. Às vezes, quando a gente está até mais perto da prova, é comum que a pessoa se sinta a pressão daquele momento. Então, passei umas 2 semanas ali, realmente perdi a intensidade, perdi o estudo, aquela carga de estudo. Mas, graças a Deus, assim, aqui fica o recado para quem tem medo de casar, de se relacionar. Se você casar com uma pessoa boa, vou deixar um beijo para minha esposa, Anaís, está nos assistindo, um beijo. Se você casar com alguém que lhe coloque para cima, é uma coisa fantástica. E ali ela estava do meu lado e ela me colocou para cima, ela me trouxe de volta para o trilho e eu empreendi muito mais força do que eu tinha antes, como se tivesse algo dentro de mim que eu nem esperava. Fui para a segunda fase, fiz ali 80 questões, o corte foi 76, eu fiz 80. Na segunda fase, eu fiz ali a décima primeira melhor nota, e aí subi para 20º. E com os títulos, eu acabei caindo um pouco, fiquei em 25º. Mas que tem chance de nomeação, e para mim foi
Sim.
fantástico, feliz demais.
O meu irmão. Eu tô assim, né? Por onde começa? Porque você já deu tudo, né? Tudo. Eu até vim pensando aqui. Primeiro você falou do seu início nos estudos. Eu já estou conseguindo retomar, tá? O seu início ali, o despertar durante a faculdade, que algo te trouxe, pelo menos, ah, vou aproveitar esse período aqui e vou fazer essa prova de tribunal. Só que a partir disso, tua vida foi acontecendo, você, consequentemente, depois que tu passasse no tribunal, tu falasse que descansou um pouco, foi onde tu entrasse nas atividades um pouco políticas ali, né, da faculdade, e aí
É,
depois
fui
tu
fazer
retomasse.
pesquisa, extensão, essas coisas. Monitor.
E aí tu retomasse teus estudos, fosse fazer a PGE de Sergipe, foi onde também, de alguma maneira, tu fosse nomeado, deu um certo distúrbio emocional do excesso de estudos, e aí você recuou um pouco mais. depois tu começasse nesse meio do caminho, em 2017, 2018, se casasse, e aí foi onde tu falasse que foi um evento também que modificou substancialmente tua vida, porque quando chegasse próximo, não só na AGU, mas na PGE de Sergipe e PGE Pernambuco, o motivo se fez muito maior, né? E aí, de alguma maneira, isso que você falou da sua esposa, salvo engano, Anaína, não, desculpa, eu...
Anaís,
né? Isso aí eu esqueci, desculpe. E aí, de alguma maneira, ela tá aí, acabou de comentar, inclusive, eu acho que deu esse contorno para que você conseguisse prosseguir, meu irmão. Que coisa linda, velho.
E aí a minha história continua em 2019, um momento de muita pressão no trabalho, que realmente me desestabilizou. E em 2019 também tiveram poucas provas, teve ali PGM Campo Grande, PGM Sim. Boa Vista, não tiveram grandes provas. E 2020, aí nem se fala, 2021 também, só que em 2019 eu passei o ano quase todo sem estudar. Realmente foi um... Eu precisava...
Tirar o peso.
Me descansar. Uhum. Precisava me reciclar um pouco. Porque essa capacidade de autoconhecimento, ela faz com que a gente saiba também a hora de recuar. Tirar o time um pouquinho de campo. Eu fico preocupado, isso é uma questão muito séria hoje em dia, com a saúde mental do concurseiro, porque a gente sabe o que é isso, né, Felipe? A gente sabe que é pressão, que é uma demanda gigantesca, que é algo muito sério. Então é preciso saber recuar um pouco, tirar o time de campo, se reestruturar emocionalmente, fisicamente até, mentalmente, e aí conseguir estudar com qualidade. Então, 2019 eu não fiz nenhuma prova.
Uhum.
2020, aí já houve a mudança de cenário no meu trabalho, graças a Deus, e a partir dali eu me reorganizei para estudar. Estourou a pandemia, eu disse, eu vou fazer desse evento ruim algo bom, eu vou sair melhor disso aqui. Me organizei e comecei a estudar. Isso porque eu pensei, se com pouco estudo, comparativamente, né, o que realmente deveria uhum. ser, eu consegui ter alguns resultados positivos, mas mesmo assim eu queria chegar além, eu queria realmente agarrar a minha oportunidade. E isso a gente só consegue com um planejamento de médio e longo prazo. Existe meio que um frenesi, um certo desespero das pessoas por quererem passar no próximo concurso. E tem de gente que pergunta, dá tempo de estudar para PGDF? Dá tempo de estudar para... Tem que ter um pensamento de longo prazo. Isso é o que eu chamo, para mim, assim, de regular expectativas. Eu preciso saber regular as minhas expectativas em relação a esses obstáculos da vida. Então, não é que a pessoa não possa fazer PGDF, mas regule a expectativa para depois não sair frustrado. Então, qual é o objetivo daquilo para você? Qual o objetivo daquela prova? Vai chegar a um nível que a pessoa diz, não, essa prova eu vou para agarrar minha vaga. Então, isso é muito importante. E ali, eu regulei as minhas expectativas, disse, não, vai ser um plano de médio e longo prazo. Fui sanando as minhas deficiências, eu tinha certa deficiência de direito civil, peguei o livro de Tartuce e consegui ali ter uma consistência muito forte. Fui estudando, sanando...
Em 2020, né? Isso aí, né?
2020.
Em 2019, era 2018 era PGE Pernambuco, era administrativa, né? Que você já falou.
Exato. Isso porque, assim, direito civil geralmente não é o forte do concurseiro de procuradorias. E na prova da PGM João Pessoa, esse estudo de civil não foi aleatório também. Porque na prova da PGM João Pessoa, eu fiz 80% da prova no geral. Só que na matéria civil empresarial, que tinham 10 questões, eu acertei apenas 4. Ou seja, se eu tivesse mantido a média das outras, eu teria ficado ali em 19º lugar, que é um pessoal que já foi nomeado hoje. E ali eu senti, caramba, isso aqui não pode acontecer de novo. Uhum. E é isso que eu falo, que eu faço, e eu fiz isso com todas as minhas provas. Tem questão da AGU, que eu lembro até hoje que eu errei, porque me causa indignação. Eu olho, me indigno, aprendo com o erro e avanço. E isso é o que muita gente não faz, né? Eu vejo gente que faz prova, fica traumatizado com o resultado, nem olha a prova, e depois vai errar a mesma coisa. Então, é preciso ter uma certa frieza, se colocar mais concentrado no planejamento e se analisar. E aí, eu fui atacar essa lacuna do direito civil. Deu certo. Depois, nas provas da PGE, PB, PGE Goiás, fui muito bem nessas disciplinas. Chegou 2021, aí rumores, né, que eu voltar às provas, tudo mais. PGE Paraíba já tinha rumores desde 2019. Se tornou mais forte PGE Alagoas. Sempre teve uns rumores assim de PGDF, isso tudo. E em 2021 eu disse, não, agora eu vou intensificar. Intensifiquei, em janeiro fiz um mês de estudo excelente, excepcional, realmente muito bom. Só que chegou fevereiro, ali meio de fevereiro, infelizmente, assim, minha esposa, a família dela, muita gente ao nosso redor pegou Covid e foi um momento bem sério, assim, para para nossa família, de muita preocupação, muita tensão. E aí, quando a gente coloca na balança, né, a nossa família, a nossa vida, nossas paixões em relação ao cargo público, a gente consegue dimensionar melhor as coisas. E ali naquele momento, a minha dedicação e meu coração estavam todo completamente entregues àquele momento ali de dar o suporte. Graças a Deus eu não peguei, por um milagre, não peguei. Então eu pude dar esse suporte assim por fora. E fiquei fevereiro e março todo sem conseguir estudar nada. E aí retomei em abril, aos poucos. Eu disse, não, vou retomar aos poucos. Tem uma carga emocional muito forte. As coisas estavam ali já tomando um prumo melhor. Eu fui voltando, tinha dia que eu estava meia hora. Eu dizia, não, estou feliz, consegui. Aí no outro dia, mais meia hora. Vamos embora.
Um pouco.
No outro dia, uma hora. Uma hora e meia no outro. Duas horas. E fui mantendo assim, porque eu pensava, quando surgiu o edital, eu não posso estar parado. Porque se eu já estiver em movimento, eu vou conseguir acelerar. Não vai ser estático, acelerar. Vai ser em movimento e acelerar. Perfeito. E ali no começo de junho, de surpresa, assim, pegou. As pessoas esperavam o PGE Alagoas antes, o edital da PGE da Paraíba. Eu fiquei louco. Eu disse, meu Deus do céu, agora aqui é o meu sonho, meu estado, minha cidade. A partir dali, eu consegui realmente aproveitar esse caminho que eu já vinha fazendo e aí eu cresci realmente no jogo de novo. Aí eu entrei muito forte. Mesmo trabalhando, né, a carga... Ali eu sou assessor na Justiça Federal. Em 2021, o número de processos... Eu sou do juizado. O número de processos no juizado...
Ixi, cresceu, Maria.
Absurdamente. Absurdo. Absurdamente, com todos os benefícios, por incapacidade e tudo, auxílio emergencial... Foi uma loucura, tá até hoje assim.
Vara previdenciária.
Previdenciário e auxílio emergencial.
E peso.
Que era urgente e urgentíssimo. A gente tinha que resolver o auxílio emergencial em uma semana, porque questão alimentar, né? Das pessoas. Isso já veio desde 2020. Só que mesmo trabalhando, consegui ali, quando a gente tem um objetivo que já tem uma data, que já tem um momento, a gente consegue ter mais foco, mais gana e se concentrar mais. Então, eu trabalhei melhor para conseguir fazer mais em menos tempo e me voltei também para os estudos. Um estudo que ele tem uma complexidade porque a primeira e a segunda fase foram no mesmo dia. E isso exige... E isso confunde muitas pessoas nesse momento de preparação e, claro, também me afligiu. Mas consegui montar ali uma estratégia para, primeiramente, o objetivo, né, que é passar para a segunda fase e, segundo, chegar forte também nessa segunda fase. Percorri aquele caminho todo e é engraçado, aquilo que eu repeti lá da PGM João Pessoa. Chegou final de julho, eu senti uma pressão muito forte. Isso também acontece quando a gente tem aquele concurso dos sonhos, né?
Pertinho, né?
Aquilo ali.
Aquilo que aconteceu na PGM João Pessoa, que você falou com você também, né?
Exatamente. Aí vem uma pressão extra. Às vezes, quem é de fora, ou quando a pessoa não está fazendo a prova no seu próprio estado, isso não é tão forte, mas quando é no nosso próprio estado, é aquela oportunidade que a gente quer agarrar de toda forma, todo jeito. E aquilo ali começou a me pressionar. E aí, no final de julho, eu tive outro momento de estagnação ali. E eu acabei sentindo aquela pressão, tudo, tentei voltar, chegava na frente da tela do computador, tentava ler, mas era mesmo só que passar o olho. Fui voltando, tive conversa aqui com minha esposa, com meus pais, com meu irmão Assis Júnior também, eu tive uma conversa com ele que virou a chave na minha cabeça, uma conversa de encorajamento para ele realmente me impulsionou a isso. E eu lembro até hoje, isso aqui é outro ponto também. Eu sei que cada um tem a sua fé. Eu sou cristão, eu creio que tem um Deus que cuida de nós, um Deus pessoal que se importa conosco. E eu lembro que eu fui para a varanda do meu apartamento, já naquela angústia, me ajoelhei lá e disse, Deus, clamei ali, né? Por favor, faça com que eu consiga voltar, me dê alguma forma, alguma estratégia. Fiz aquele clamor e entreguei a Deus. No outro dia, tentei voltar a estudar, ainda difícil, até que me veio um start e eu consegui retomar com uma estratégia diferente. E foi realmente aquilo que veio de dentro. E aí, no mês de agosto, eu fiz um dos melhores meses de estudos da minha vida, com certeza. Muito, muito forte, muito focado, muito dedicado, trabalhando e estudando. Trabalhava e estudava 6-7 horas líquidas por dia, sábado, domingo, e isso cansando, lógico, mas sentindo aquelas forças sendo renovadas, a esperança sendo renovada. E eu consegui avançar, consegui chegar, consegui tirar férias também ali nas últimas 2 semanas. E aí, dedicação integral. Fui também, mais uma vez, contei com auxílio muito grande da minha esposa, né? Quem é mulher ou marido de concurseiro sabe que é uma luta. A pessoa se envolve, realmente tem que abraçar aquele objetivo, porque é um momento muito de muita entrega. E que é necessário, isso é como um atleta de alto rendimento. A concentração, o estilo de vida tem que colaborar para aquilo. Então ela me ajudou, assim, foi minha companheira e auxiliadora em todos os momentos. E no dia da prova, fui dormir, né? Acordei no meio da noite, aquela insônia. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, porque eu sou um cara muito tranquilo. Todas as provas que eu fiz, nunca perdi o sono. Meu medo era dormir além. Só que nesse dia eu acordei no meio da noite, aquela ansiedade, mas consegui ainda dormir mais algumas horas. E eu acordei totalmente energizado, assim, pra cima. Botei umas músicas lá que eu gosto, já fui naquele clima. Eu sou muito assim, quando eu vou para esses objetivos, eu me preparo meio como se fosse para uma final de campeonato. Eu preparo o meu espírito mesmo para enfrentar. Eu não vou morno, nem apático, não. Eu vou realmente para entrar em campo e fazer o que for necessário. Então, eu acordei muito bem e fiz uma prova ali, fiz 90 pontos na primeira fase. E à tarde, caiu uma questão que pegou todo mundo de surpresa. A primeira questão de direito constitucional. Isso porque, quando a gente vai estudar...
A hermenêutica foi?
Justamente. A gente vai estudar essa constitucional, vai estudar para essas matérias, a gente não foca para a segunda fase na parte de hermenêutica. Essa parte mais inicial aqui, julgados do STF, é entender alguns conceitos clássicos, institutos jurídicos presentes na Constituição que a gente precisa saber falar de uma forma bem fundamentada. E quando eu abri aquela questão, primeiro o impacto, né? Falar, trazia lá um texto sobre o método tópico problemático e depois lançava a indagação. Qual seria, tinha outro trecho lá, questionando qual seria esse outro método que ele abordou ali, que era o hermenêutico concretizador.
Uhum. O Hess lá.
É, de Conrad Hess. Inclusive, é engraçado porque na hora da prova, eu não lembrei que era de Conrad Hess. Eu disse, eu vou deixar quieto aqui. Eu não vou botar aqui ninguém, eu vou deixar quieto. Quando eu saí da prova, que eu fui descendo as escadas, eu lembrei. Fiquei doido. Mas não caiu no espelho, não saiu no espelho. Não precisava falar. E graças a Deus, fui agraciado com no dia em outubro, eu acordar e ver o meu nome lá em décimo lugar geral. E aquilo ali foi um... É, eu chorei, minha mãe chorou, minha esposa chorou, meu pai. Foi uma comoção, assim, por essa realização de um sonho. Todo mundo sonha junto. Né? Quando a gente se compromete com algo, todo mundo sonha junto com a gente. As pessoas criam esse suporte. Então, foi um momento muito feliz. Só que, e aí, outra lição aqui que eu quero deixar. A fase de recursos também é fase do concurso. É muito sério isso, muito sério. E ali eu me concentrei, até contratei um pessoal especializado para fazer para mim o recurso, porque era para fazer de quarta, na quarta-feira até a quinta-feira, no outro dia, de 6 horas da noite. E eu estava trabalhando, estava fazendo as coisas, muita coisa para avaliar. E aí eu mesmo avaliei o que eu acreditava que pudesse recorrer. Fiz uma análise da minha prova, como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade de terceirizar aquilo.
E delegar, que você falou. Isso.
Então, eu fiz aquela análise. Mas eu tive também o autoconhecimento de dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um auxílio, de um olhar de um terceiro. E aí eu contratei uma equipe e eles me deram todo esse suporte. Quando eles me mandaram também os recursos feitos, eu ainda dei o meu toque, assim, porque a gente tem que ter responsabilidade porque é a nossa vida também, né?
Sim,
então, alguns pontos que eu achei que não estavam bem claros, eu dei uma melhor elaborada. E
enviei. Deu uma de assessor ali, né? Deu a... Trouxe para o padrão.
Exatamente, para ficar bem claro. Porque no recurso a gente tem que deixar claro o que é que a gente está querendo, o que tem no espelho, o que a gente colocou. Uhum. E aí, começo de novembro, resultado definitivo.
Uhum.
Eu nem tinha visto que eu já estava dormindo na hora que saiu de meia-noite no Diário Oficial, mas eu acordei com a mensagem de um amigo meu dizendo parabéns, meu procurador. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Quando eu fui ver, tinha pulado para terceiro lugar. Ganhei 6 pontos na discursiva, acabei ficando com a segunda melhor nota na prova discursiva e pulei do décimo para o terceiro lugar e ali o êxtase absoluto, a concretização de um sonho e saber que aquilo ia realmente acontecer. Porque em décimo lugar, 11 vagas, nos títulos, eventualmente podia acabar caindo, mas em terceiro eu percebi, não, aqui eu estou seguro, aqui dá para comemorar mesmo com força. Graças a Deus. E daí, nesse meio tempo, 24 de outubro, primeira fase da PGE de Goiás, que foi entre o resultado provisório e o resultado definitivo da Paraíba, teve PGE de Goiás. Fui fazer. Saí, voo, João Pessoa, Recife, Recife, Goiânia. Cheguei em Goiânia e já naquele sentimento, né? Porque a gente, quando alcança um objetivo, como eu tinha alcançado na Paraíba, já bate o nosso cérebro automaticamente quando você descansa que você chegou aonde você queria. Mas eu disse, eu vou fazer essa prova porque ela é importante, é uma procuradoria excepcional e eu queria realizar aquela prova. Cheguei lá, mais ou menos 10 horas da noite, saiu do hotel, estava com meu primo, José Júnior, lá, meu irmão, e A gente foi junto jantar numa pizzaria. Tudo bem, comemos ali. No final daquele jantar, eu comecei a me sentir mal e acabei até desmaiando. Fui, os bombeiros me levaram, passei a madrugada na Unimed com meu primo lá, que foi que é para mim um irmão e estava lá comigo. Graças a Deus, deu esse suporte. Não sei se foi uma hipoglicemia, se foi algo assim relacionado. Fiz os exames lá, deu tudo ok. 4 horas da manhã, voltei para o hotel. E todo aquele cansaço, né? O dia de sábado foi tenso, porque eu não sabia o que, é que eu tinha tido. Mas consegui ali, minimamente, descansar. Fui para a prova da primeira fase. Quem viveu sabe o que foi aquela primeira fase em Goiás.
Foi uma das provas mais difíceis que eu já vi, essa prova da PGE Goiás, sinceramente.
Eu nunca fiz uma prova tão difícil. Foi angustiante não ter aquela questão que é para ninguém zerar. Não tinha aquela questão, faltou. Esqueceram de lutar. E aí, eu fazendo a prova e como tinha tido esse episódio recente, lá de ter passado mal, também eu estava um pouquinho afetado emocionalmente, um pouco ansioso, ali a pressão. Cheguei, passou a prova, cheguei no hotel, disse, eu não faço a mínima ideia se deu para passar nessa prova. Ixi. Não faço a mínima ideia. Sinceramente, cheguei, botei minha nota no olho da vaga lá de noite, tinha dado... que eu tinha acertado 26 questões. Eu disse, não é possível. Fiquei desesperado. Disse,
que é isso, velho?
Não era pra eu ter vindo. Isso é um absurdo. Só que depois consertaram lá e aumentaram.
Ah. Que isso seria um exemplo claro. Quando a pessoa mudasse pra mim, eu tô com o olho na vaga até. Eu falei, não, calma. Então...
Não. Aí o pessoal ajeitou lá os gabaritos, as coisas aí. Acabou subindo. Aí eu disse, rapaz, não é que eu vou pra segunda fase? Aí, no meio tempo, entre a primeira e a segunda fase, resultado definitivo da Paraíba.
Sim.
E já vem mais aquela. Vou fazer ou não vou fazer a segunda fase? Mas, de toda forma, isso... eu procurei ouvir pessoas mais experientes que eu. A minha esposa, meu irmão também, opinaram dessa forma, de que é importante se... Já estava na segunda fase, é importante chegar... Eu estava muito preparado, realmente, para chegar e fazer uma boa prova. Sim, outro detalhe, voltando, rebobinando um pouquinho. Eu tava inscrito...
Rebobina a fita aí.
Rebobina a fita aí. Os mais novos, rebobinar, pesquisa no Google.
Lascou, tem como não.
A gente é novo, né? Mas a gente lembra dessas coisas. E aí, a prova de Goiás foi numa semana e a de Alagoas foi na outra semana.
Na outra,
Outra questão da necessidade de conhecer, se conhecer e de retirar o time de campo. Eu estava já hotel reservado, eu ia para Alagoas fazer aquela prova. Só que eu disse, eu talvez esteja num nível de cansaço que eu não estava percebendo. Que eu não estava conseguindo notar. E aquilo pode ter sido um sinal do meu corpo dizendo pare. Porque estudando, trabalhando muito, a ansiedade pelos resultados das provas que tiraram meu sono, porque eu passei assim vários dias indo dormir pensando: meu Deus, não era para eu ter colocado aquilo na prova, não era para eu ter colocado tal coisa. E
aquela indignação sua, que você se indignava com as questões objetivas, imagina a discussão.
Exatamente, indignado assim: meu Deus, como é que eu não botei isso? Tinha que ter colocado. E aí, eu decidi, não vou fazer a prova de Alagoas. Não fiz a PGE de Alagoas, porque eu já tinha alcançado um objetivo, estava encaminhado uma segunda fase de Goiás. Alagoas é excepcional. Eu não conheço Maceió, mas quem conhece diz que é excepcional, a procuradoria lá também. Então, não foi por nenhum motivo assim de desmerecer a PGE lá, mas realmente de uma análise própria. Eu sei que se eu tivesse feito a prova, pelo nível que eu estava, eu no mínimo iria competir. Não vou dizer que iria passar, que iria ser aprovado, não. Mas eu iria para competir muito bem. Mas aí não fui. Pronto, agora avançando novamente, fiz aquela segunda fase em Goiás, que também foi uma loucura. Um monte de gente saiu atordoado, ninguém sabia mais de nada. A peça do terceiro dia foi uma peça de direito financeiro que a gente caiu até a resolução do Senado.
Era o julgado do Senado Federal, né? De vender dívida ativa, sessão, né?
Justamente, endividamento dos entes subnacionais, resolução 47 do Senado. Pegou todo mundo de desprevenido, total. Mas aí, graças a Deus também, pude ser aprovado nessa prova dificílima. É. E outro ponto também de que é importante, autoavaliação. Na primeira fase de... Na prova da Paraíba, eu errei uma questão sobre direitos reais em direito civil que me causou indignação. Eu disse, eu não posso errar isso aqui. É uma questão sobre hipoteca. Aquilo ali eu fiquei indignado. Disse, eu vou estudar direitos reais.
Uhum.
Um dos principais assuntos que realmente entre a prova da Paraíba e a de Goiás, eu só estudei a legislação local de Goiás e alguns assuntos pontuais que eu sabia que eu precisava me aprimorar. Um deles foi direitos reais. Estudei pós-propriedade, todas aquelas teorias, Gering, Savigny, tudo aquilo. Resultado, segunda fase de Goiás, caiu uma questão sobre fale a definição de posse para Gering e Savigny, fale sobre detenção. Ali eu praticamente foi certeiro. Avaliação própria, atacada a eficiência e fui agraciado com a questão exatamente daquilo que eu tinha estudado naquele ponto. E aí, de 10, eu tirei 9,5 na questão. Foi excepcional, graças a Deus. E só falando, né, eu vou reforçar isso, que é a necessidade de se autoavaliar, se autoconhecer.
Sim.
E isso é importante também, porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer simulados. Não fiz um simulado, fiquei frustrado, tô triste. O simulado, ele não é a prova do concurso. O simulado, ele é um diagnóstico, ele é um raio-x, que a gente faz uma ressonância para atacar o problema. Então, isso tem que ser encarado de uma forma de análise mesmo, de ter essa visão. É claro que se chegar no simulado sem questões, acertar 90, aquilo nos traz uma segurança, um conforto. Mas o simulado não é feito para se envaidecer, para se colocar para cima. E justamente para atacar a deficiência.
Perfeito.
Então, é um momento muito importante de autoanálise.
Sua mãe passou por aqui, eu acho que é a sua mãe, Mônica, não é isso?
Isso.
Falou justamente...
Mônica e Assis. Mônica, minha mãe, e Assis, meu pai.
Ela falou justamente isso, que eu acho que talvez seja o que mais define você, pelo que eu estou vendo. Que é uma garra e uma disciplina, assim, fora do comum. Um cara que consegue conciliar trabalho e estudo desde 2016. Um cara que passou por um ciclo de ansiedade até ser nomeado. Um cara que teve vários altos e baixos na vida. E eu estou vendo se eu consegui compreender, né? Altos e baixos no estudo, devido justamente a saber esse limite. Mas uma premissa máxima, ela estava lá. Não delegar essa autoavaliação. E saber a hora de delegar. Na fase do recurso, por exemplo, você falou, não, aqui eu sou insuficiente, tem um dia só, então, de alguma maneira, eu preciso de alguma ajuda. Eu tenho várias lições que eu extraí aqui, mas eu queria te escutar duas coisas que você pudesse compartilhar. Meu amigo, veja. Primeiro, qual foi o momento que você elege que foi mais difícil durante tantos esses altos e baixos na sua caminhada? Em que momento que você sabe, assim, se foi essa conversa com seu irmão que deu estralo, você entregou a Deus ali na varanda e fez assim, bom, a partir de agora tá entregue, eu faço e conduz a minha jornada. Ou, né, que momento foi esse momento mais difícil? E outra coisa, me fale um pouco, e eu sei disso, que é altamente particular, mas sobre a sua metodologia de estudo, a forma que você gostava, os seus rituais, o que você puder dividir, sabendo da individualidade, sabendo que aqui não é jabá, você não precisa indicar nada e ninguém. É só falar de você mesmo, que você acha que deu certo para você.
A minha fase mais difícil foi o começo do estudo lá atrás para a procuradoria. Eu estava perdido. Depois que eu encontrei a minha forma de estudar e que eu passei a conhecer a banca, e é um ponto muito importante, porque eu já fiz muita questão, muita. Acho que mais de 20 mil. 20 a 30 mil questões E eu não fazia por esporte, não. Eu fazia porque a questão, as questões, para mim, o povo pergunta muito, né? Fazer as questões logo depois que estuda, fazer as questões uma semana depois, as duas formas. Porque eu estudava o assunto, fazia as questões logo depois e conseguia fazer um diagnóstico da banca. Uhum. E ali já deixar mais fresco na minha mente o que era realmente que é relevante. Então, praticamente todas as matérias hoje, eu sei dizer, ó, de administrativo, o mais importante é isso, 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 isso. E constitucional é isso, isso aqui. Porque eu mesmo fui lá e fiz esse diagnóstico próprio e consegui entender e compreender muito bem, sobretudo a banca CESP, né, que faz a maioria dos concursos para procurador. Então, foi o momento mais difícil. E o outro momento mais difícil, vou eleger outro.
No começo que atribui, então, ali, PGE de Sergipe, foi? 2016-17?
PGE de Sergipe. Para eu conseguir me encontrar ali uns meses antes, uns 3 meses antes.
Uhum.
Consegui me encontrar e definir um ritmo. Depois, em 2019, quando realmente foi uma fase muito conturbada no trabalho, que realmente, não só para mim, mas para todos os meus colegas, foi muito difícil. E me tirou do trilho. No final de 2019, eu pensei em desistir, porque eu estava muito cansado. Eu planejei, contava aqueles rumores de PGE-PB no final de 2019. Eu disse, não, vou tirar umas férias aqui, 15 dias, para estudar. Tirei as férias, não consegui nem descansar e nem estudar, porque eu estava atordoado. Eu estava realmente pesado. E acabei me culpando, não era para ter tirado essas férias, porque agora eu estou tendo que ficar até acumulando mais trabalho. Tudo aquilo me tirou muito prumo, eu pensei em desistir. Mas aí, justamente, no comecinho de 2020, teve uma mudança no meu trabalho. Eu consegui uma remoção para Campina Grande e melhorou muito a minha qualidade de vida, a minha perspectiva no trabalho e a minha capacidade de estudar e de me concentrar. Uhum. Então, foi essencial. E o terceiro ponto foi o momento que eu falei que a minha família teve Covid, que ali eu disse também, se surge um edital agora, alguma coisa, eu estou fora, porque eu não tinha condições, mas aquilo era ainda muito pouco importante. Isso passou pela minha cabeça, mas é um momento difícil para... em questão familiar, e aquilo era pequeno para mim.
E você momento... você está me lembrando, desculpa lhe interromper, Lucas, tá me lembrando muito uma frase que as pessoas gostam de falar, que você aprende ou pelo amor ou pela dor, né? E tanto você aprendeu pelo amor do seu irmão, da sua mãe, a sua jornada espiritual com Cristo, tanto foi pela dor da indignação das questões que foram te mostrando que era necessário revisitar alguns temas. Está muito patente, assim, olho para você e essa frase me vem.
Exatamente. De tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Com uma certa maturidade, a gente vai vendo que muita coisa não é por acaso. Então, até tem uma frase que eu gosto, que é Deus transforma a maldição em bênção. Então, aquilo que era ruim acaba se transformando em algo positivo. E o meu método de estudo? Eu sou da filosofia, assim, primeiro, de que não existe um só método. Isso é básico. Segundo, é preciso autoconhecimento para conseguir estudar no mais alto nível, com qualidade. E terceiro, um estudo simples, que seja simples de executar, que não fique tomando muito tempo para se organizar, para colocar em prática, muito complexo de se organizar, não. É preciso um estudo simples que chegue na frente do livro, na frente do computador, do curso, e já haja a possibilidade de entrar em ação, de começar. Então, o método, basicamente, eu trabalhava, eu me dedicava numa realidade ideal ali de estudo entre 3 e 4 horas por dia.
Uhum.
E depois que a gente começa a trabalhar, vê que realmente 4 horas por dia é fantástico. Quando a gente está trabalhando. Isso porque a gente tem que viver também, né? Dar atenção à família, cuidar da saúde. E daí, como é que eu dividia isso? Por volta de 1h30, 2 horas de doutrina. por volta de 30 minutos a uma hora de jurisprudência, de 30 minutos a uma hora de lei seca, e também 30 minutos a uma hora de questões, e eu ia mesclando. Em um dia era 30 minutos de lei seca e uma hora de jurisprudência, e dependia da
matéria. Uma matéria só por dia?
Eu estudava doutrinariamente uma matéria por dia. Mas, por exemplo, pegava aqui direito administrativo, estudar licitações. 1h45, 2 horas de licitações do material, e isso, como as provas de segunda fase, elas exigem, em regra, o manuseio do vademécum, sempre estudando com o vademécum aberto. Nossa. Não importava, porque eu precisava conhecer bem o meu material. Então, se estava lá o artigo, eu ia até e verificava. Ia lá e manuseava. Até o ponto de saber, já praticamente decorado,
onde fica a licitação,
onde fica a tal lei ambiental, onde fica a coisa. Já consegui lá em cima. Só puxar o vademécum já vinha na página, praticamente.
Nossa.
Justamente por conta desse estudo de lei seca, já no momento do estudo da doutrina. Mas também eu procurava reservar uns 30 minutos, mais ou menos, para um estudo concentrado da lei seca. Porque realmente caem muitas questões disso. E aí eu estudava aquela doutrina por 1h30, 2 horas, e depois na jurisprudência era algo... Eu não me prendia a estudar aquela matéria do dia. Eu me preocupava em estudar a jurisprudência de alguma das matérias, o máximo de julgados possíveis. De preferência, eu lia os comentários lá do Dizia o Direito completo. Inclusive, você faz parte lá, né? Parabéns. É fantástico o trabalho que o Márcio faz. É utilidade pública para todo concurseiro. E como eu falei, né, desde 2014, 2015, é a minha ferramenta de estudo preferida. Porque eu aprendo mais. Então, fui fazendo essa metodologia e estudando os informativos completos. Tem gente que é contra. Diz, não, estude apenas a ementa e tudo. Só
também estou com você, meu irmão.
Se você tem tempo para fazer, se não é última semana, se não é reta final, estude tudo, crie um raciocínio jurídico a respeito do tema, e quando chegar na prova discursiva, você vai ser capaz de falar do assunto de uma maneira muito completa, muito completa. Então, eu fiz isso, estudava os informativos, dizia o direito, e fazia questões todos os dias, 50, 100, 150, o que desse, 30, enfim, para treinar, para me exercitar ali naquele momento. Esse era o meu método. E para a prova subjetiva, aí é importante também, eu utilizo um método que é muito básico, muito simples, que a gente aprende na escola, repetição. Então, eu pegava, tinha lá o informativo de Zé o Direito, eu copiava aquele resumo lá, à mão. Tem um quadrinho de resumo lá em cima, eu copiava todo. Aí ia fazendo isso nas principais matérias, copiando. E também utilizei outro site, vou até fazer uma menção também aqui, é outro cara que faz um serviço de utilidade pública, que é Eduardo Gonçalves, que ele traz lá naquela super quarta. Eu peguei aquilo ali, eu tenho um caderno ali, escrevi quase todo cópia. E por quê? Nem sempre a gente quer estar simulando, quer estar fazendo aquele esforço, a gente quer simplesmente conseguir construir o raciocínio. Então, fiz muito isso. E fiz vários simulados também, porque a realidade de prova, de você se deparar com uma questão que você talvez não tenha o domínio e ter a necessidade de desenvolver aquele assunto, é imprescindível. Então, foi mais ou menos isso, já que a gente está chegando.
E para prova oral, o que você fez aí, PGE Goiás?
Prova oral da PGE de Goiás. Fiz um grupo lá, que inclusive está o meu amigo, João Dolabella, que a gente se conheceu com essa história das provas aí, um cara fantástico.
Cara, a gente almoçou junto lá em São Paulo, um cara fantástico, velho.
Fantástico, um cara muito, muito gentil. E outros amigos meus, Carol Valadares, Davi Targino, Nicolas Schwinter, também são meus conterrâneos aqui e estavam lá na segunda fase. Então a gente se organizou e se ajudava muito e treinou. E eu também fiz um curso de fase oral, lá do pessoal do Revisão. ali já numa retazinha final, para chegar em clima de jogo, chegar em bem,
como você
bem
falou, afiado. Né? Criar aquele sistema lá de quem está completamente inteiro, como você falou, nem quente, imerso. Nem morno, né? Quer dizer, aquela pessoa que está ali nos extremos, sempre se doando, velho. Que massa, velho.
E aí eu fui...
Diz aí, meu irmão, por favor.
Já, eu fui no segundo dia de prova, o primeiro dia foi na terça, eu fui na quarta.
Sim.
Fui um dos últimos a ser arguindo lá. E... a banca muito amistosa, muito bacana, mas com questões bastante difíceis. A primeira banca, direito tributário, os professores, os examinadores lá, muito bacanas, cordiais. Graças a Deus, foi uma pergunta que eu consegui desenvolver bem. Uhum. Fui para outra banca, direito constitucional, uma pergunta que, de fato, mexeu comigo naquele momento, mas também consegui... buscar e elaborar algo concreto, algo bom a ser feito. E a última banca, que eu fiquei esperando mais de uma hora para ser chamado para ela, e essa espera foi que me angustiou mais.
Total.
Entre a penúltima e a última banca, foi a direito administrativo. E foi o momento em que houve mais pressão, vamos dizer assim. Eu fui mais indagado, mais questionado.
Quebrado. Resposta,
eu ia falando e vamos para a próxima, mas foi na base de umas 10, 12 perguntas, estourou meu tempo e eu pensei, se for para ser reprovado é aqui, porque a pressão foi grande. Mas graças a Deus, quando eu fui ver o resultado, foi a minha maior nota, justamente, porque eu consegui ali, de alguma forma, segurar a onda, ficar não tranquilo, né? Porque... Uhum. A gente não fica tranquilo. Por dentro, fica tudo mexendo, mas consegui externar uma tranquilidade, desenvolver um raciocínio com certa frieza e alcançar a pontuação necessária. Graças a Deus, aprovado. Uma prova oral que foi muito difícil, que eliminou muitos colegas extremamente preparados. Eu espero que vários deles consigam reverter nos recursos. Mas eliminou... Foi um passar o facão aí quase metade... Bem dizer. Sim. Então, muita gratidão a Deus por essa aprovação, por ter me dado essa oportunidade, porque a Procuradoria da Paraíba é excepcional, na minha cidade, a Procuradoria de Goiás, o que eu só ouço falar são coisas positivas, uma carreira excepcional. Então, tenho nas mãos aí, e ainda a PGM João Pessoa, que talvez fique mais para frente, mas é possível que me nomeie, que também é uma carreira excepcional. Uhum. Então, graças a Deus, consegui. Fiz 5 provas de procuradorias. Fiquei por 10 em Sergipe, por 3 em Pernambuco. E graças a Deus, nas outras 3 fui aprovado. Sem contar da AGU lá atrás, que eu ainda nem sabia onde estava pisando. Mas realmente, depois, quando eu entrei, graças a Deus, nas últimas 3 provas, 3 aprovações em procuradorias excepcionais. Só gratidão a Deus, a minha família, por todo o suporte e por me aguentarem, mesmo em meio a essa jornada.
Me diga uma coisa, a maioria da sua base, então, ela foi feita por livros, né, Lifas? Deu para ver, você falou de Tartuce, em civil, acho que é administrativo, você não falou, mas a maioria da sua base foi feita, então, por livros, seria isso?
Eu sou meio inquieto, assim, então, desde a faculdade, eu tinha uma dificuldade de estudar só por um livro.
Tem,
então, eu acabava estudando por mais de um e tudo. Eu fui trazendo isso, esse vício. Fui trazendo isso para os concursos no começo da jornada. Obviamente, não dá certo. Tem que ter um material base ali. Pra
Deixa eu avisar pessoa... aqui que eu vou atrasar 10 minutos aqui para a gente conseguir concluir. Meu. Pode prosseguir.
Beleza. Tranquilo.
Pode dizer aí, meu irmão, por favor.
E aí eu fui formando essa base. Então... Sim. De administrativo, por exemplo, eu estudei já para o Matheus Carvalho, para o Rafael Oliveira, o José Carvalho Santos Filho. Fui estudando por vários materiais. Mas depois eu formei essa base bem feita. Eu também estudei pela sinopse de Rony Charles, muito boa. E... Sim. Fui pegando por outros materiais, livros, direito previdenciário, livro, direito ambiental, As Leis Comentadas, eu li as Leis Comentadas e li também o livro de Frederico Amado, li os dois completos. E aí eu fui fazendo isso. Então, eu li muita coisa já na minha vida, muita coisa mesmo. Formei essa base, mas hoje, claro que eu tenho uma noção do que eu indicaria para as pessoas como um norte. E depois, por já ter formado essa base, aí é que eu fui um curso de reta final. Que é aquilo
Massa.
que a gente falou, né? Tem que ter cuidado com isso, porque.
Garimpando o que é que pode ser bom para você ou não, mas não acolhendo tudo
Exatamente.
integralmente e modificando tudo que você já fez, né? E tu
Exatamente.
nesses resumos, tu resumia, tu grifava nos teus livros, por exemplo, como é que tu fazia?
Não, eu sempre, os meus livros,
À
geralmente,
mão.
eu tenho livros físicos e também no computador. Então, eu trabalhava muito com grifo. Eu não tinha nem paciência, nem tempo, e também tive tendinite até, então não tinha condições de estar resumindo muito, nem no computador e nem à mão. Então, era grifo e leitura e releitura, e leitura e releitura, e fazendo questões, porque a importância das questões, ela tem dois momentos. O primeiro é fazer aquela avaliação que eu disse. O segundo é se testar para ser uma métrica. Tudo que a gente faz na vida, seja em trabalho, seja em estudos, atividades físicas, a gente tem que ter métricas, parâmetros para se avaliar. E uma dessas métricas são as questões. E elas são importantíssimas. Então, eu ia estudando o assunto e a forma de identificar se foi suficiente aquele estudo é conseguir responder as questões, se não. Eu preciso talvez de um algo mais aqui para sanar essa deficiência. E eu fui fazendo esse tipo de estudos, tanto da doutrina, da jurisprudência, da lei, questões, e chegou na reta final. Eu não tinha assim um resumo que eu pudesse consultar. Eu não tinha o meu resumo ali, como muita gente tem. Mas eu tinha os livros grifados, eu sabia os capítulos mais importantes dos livros que eu precisava revisar, e em alguns momentos eu adquiri cursos de reta final, que aí dá um direcionamento, que traz leis locais, simulados, que eram importantes para aquele momento. E nesse contexto é que eu acho que o curso de reta final ele se aplica. A gente tem uma
Entendi.
base, tem um conhecimento, e o curso de reta final ele nos potencializa e nos afia, né? Nos forja ali para conseguir ser mais certeiro.
Perfeito, meu irmão. Bicho, eu vou fazer, veja, retomar aqui o que você falou, se eu estou entendendo bem. Primeira coisa, o que eu achei interessante, Gustavo, diferentemente de você, né? Gustavo gostava muito de fazer os resumos próprios, já você não. Você, portanto, utilizava mais dos grifos. E aí é onde você encontra aquela individualidade que você falou, que cada um vai buscando. Que para você, o começo ali na PGE de Sergipe talvez foi o mais difícil, para você encontrar o seu modo de estudo. Então, veja se eu estou falando errado, tá? Me corrija, por favor. E aí você saía, por exemplo, já, justamente porque uma das primeiras coisas que você falou quando começou a nossa live foi o seguinte: você tem que ter um pensamento de médio e a longo prazo. Então, é justamente sair dessa afobação de, pô, será que eu vou fazer a PGDF? Porque daqui a 2, 3, 4 meses. E não vale mais a pena eu formar algo a médio e a longo prazo, para justamente quando sair um edital eu já esteja caminhando e não simplesmente eu estou travado, como você falou, e agora eu começo a estudar. Ou seja, o edital ele funciona como um empurrão. Se você está parado, você vai cair, velho. Agora, se tiver em movimento, você vai correr muito mais rápido. Isso talvez seja fruto, portanto, do seu pensamento. E algo muito interessante que eu gostei também foi quando você falou de regular as expectativas. Ou seja, em todas as provas a que você for submeter, ali depois você olha e fala: não, eu vou ver o que é que eu espero disso. O que é que eu, de fato eu estou bom, né? O que é que eu vou de fato me autoanalisar? O resultado, consequentemente, nem sempre é ser aprovado, tal como você, eu acho que quase foi na AGU em 2015 falando. Mas você teve um resultado muito bom. Você sabia muito bem que aquele resultado não era um parâmetro que ia se refletir agora nas suas aprovações em 2020, 2021, porque tem muita coisa que você tem que aprimorar também, né? Veja se eu estou conseguindo ali refletir um pouco da sua vida. E ao mesmo tempo, você ia, mesmo diante de adversidades como 2020 ou 2019, pandemia, você ia estudando aos poucos. Ainda que saia a sua nomeação, você ia estudando e não deixando, consequentemente, que sua meta fosse 30 minutos, uma hora, você perdesse um pouco esse ritmo, a sua bagagem. Óbvio, quando chegasse o limite da sanidade mental, foi necessário dar uma pausa.
foi necessário curtir o casamento, foi necessário dar afeto a quem sempre esteja com você, sua esposa Anaís, se eu bem decorei aqui o nome. E, de alguma maneira, você conseguiu conduzir isso muito bem. Você conseguiu saber interpretar esse fato de você não delegar para os outros, fez com que você conseguisse interpretar cada momento da sua vida. Você narrou a sua história aqui em quase 40, 51 minutos, e eu não quis fazer nenhuma interrupção, porque isso mostra alguém que sabe tanto de si, que consegue, com os seus erros, mostrar para os outros o que elas podem aprender ou não. Então, eu acho que saber renunciar, feito foi da PGE Alagoas, saber fazer essa autoanálise das questões como um parâmetro, como um simulado para saber se você está bem ou não, é ter, portanto, esse autoconhecimento, não saber delegar isso, que é tão caro, que é muito mais fácil comprar algo e submeter e se amoldar a algo. É muito mais fácil entrar no método Elifas aqui do que você simplesmente fazer essa pesquisa e falar, pô, eu tô precisando melhorar realmente em civil. E aí civil vai lá e mostra o preço para tu na prova da PGE Goiás, tá lá a questão. É muito mais fácil entender um pouco mais de hermenêutica, porque ele posta lá na prova da PGE Paraíba também. Então, a vida, ela vai te premiando, a vida, ela foi te premiando. E talvez retombo apenas a sua mãe aqui, toda a sua garra e sua disciplina de ter, portanto, sempre essa coragem, né, de alguma maneira, de continuar persistindo na caminhada, velho.
Perfeito. Um resumo excelente. E só para finalizar aqui, sei que seu tempo já está se esgotando também, quero fazer uma menção aqui, meu pai e minha mãe, que eles são professores, que me inspiram desde sempre. O meu método de estudos, quando eu era moleque, pequeno, era ensinar. Então, eu realmente sempre tive meu quadro branco, sempre ensinei. Eu me dediquei, e no concurso não dá para fazer isso, porque uma quantidade de assuntos é enorme, mas vez ou outra eu me pegava tentando explicar algo. E eu acredito que isso também foi um
fator
que me favoreceu na prova oral. Essa capacidade de concatenar as ideias, de construir um raciocínio, e ela vem dessa inspiração dos meus pais enquanto professores, que eles têm esse brilho no olhar realmente pela profissão, apesar de ser uma profissão que no nosso país não é tão prestigiada quanto deveria, mas eles têm esse brilho e passaram para mim, eu consegui aprender essa capacidade de aprender a aprender e também a ensinar. Esse é prazer.
Ô, meu irmão, então veja só, para a gente fechar aqui, porque eu só quero que você continue narrando aí o que de fato você é. O que é que você diria pro cara lá, pro Elifas lá da faculdade ali, aquele que passou pra técnica e tá esperando, ou enfim, esse cara que tá começando também, porque geralmente as pessoas, elas ficam justamente nessa dúvida de como, de alguma maneira, né, aprender com os erros dos outros, e não só pelo amor, pela dor, mas também pela dor alheia, né, como alguém que tá entregando ali tudo que tem de melhor. O que é que você tá fazendo pra gente aqui?
O que eu diria é sempre siga um princípio de sabedoria, que é a humildade. A humildade faz com que a gente consiga parar para ouvir as pessoas e aprender com elas. A humildade faz com que a gente consiga não trilhar caminhos que iriam nos levar para algo ruim. A gente não precisa experimentar tudo para saber que é ruim. Não precisa ver para crer. É preciso conhecer a si mesmo, ter humildade para aprender com os outros e ter autorresponsabilidade para decidir sobre a própria vida. Então, com humildade, a gente aprende com os exemplos, com erros, os acertos, com os conselhos e também a gente consegue tomar decisões mais acertadas, avaliar aquilo que é útil e que se faz realmente se enquadra na nossa personalidade, em quem a gente é e que vai nos levar àquilo que, de fato, a gente deseja. Eu acredito que é justamente isso. E sempre, sempre, sempre acreditar, não perder a fé. Tem momentos que vão vir de desmotivação. Isso acontece com todo mundo, mas continue. Devagar, mas continue. Não pare. Não pare. Simplesmente continue e mantenha a fé. E como eu disse, né, eu sou cristão, e eu acredito que tem um Deus que se importa conosco, digo, mesmo que você não tenha esse hábito, fale com Deus, fale algo, se expresse, trace essa comunicação, coloque essas angústias, suas expectativas, que eu tenho certeza que não vai ficar sem resposta.
Não, amém. Não tem como, velho, você de alguma maneira não sair aqui mais fortalecido dessa conversa. Eu sei que quem tá aí no YouTube, no Spotify, depois aí, o pessoal tem mais de 15 mil ouvintes no Spotify. Quando deixa de botar áudio lá, o pessoal fala, rapaz, tão bom de alguma forma poder me identificar um pouco com sua história. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, se identifica com sua história. Porque apesar dessas suas inconstâncias, você seguiu sempre esse princípio, desde o começo. É necessário ter muita humildade para continuar em aperfeiçoamento, buscando conhecimento, sabendo o limite de si. Então, você, de fato, é isso que você fala, meu irmão. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você hoje.
Bom demais, meu amigo. Bom demais. E você é um cara que, sim, eu já acompanho há muito tempo. Deve fazer coisa de uns 4 anos, por aí, 3 anos, por baixo. E a admiração não é só porque você é um procurador da Fazenda Nacional desde os 24 anos ou algo do tipo, mas pela pessoa que você é.
Não, de nada.
Que todo mundo lhe admira por causa disso. E eu fiquei realmente, no dia que você mandou uma mensagem naquele domingo, de meio-dia ali mais ou menos, eu realmente abri um sorriso por poder conversar com você, ter essa abertura, essa oportunidade. Muito obrigado. E também um abraço aí e a minha força. Meu incentivo a todo mundo que está assistindo a gente.
Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai marcar outra depois. Vai ter todo o sentido que vão surgir outros frutos daqui. Mas muito obrigado de coração a você ali, a sua esposa aí presente, seus pais também. Para mim, só, enfim, poder conversar contigo, eu saio melhor do que eu entrei.
Ô, meu irmão, obrigado.
Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Uma boa noite para todos vocês, amém. Pessoal.
Fique com Deus.
Tchau, tchau.
Valeu. Tchau.